Espaço Entrevista. Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e igualmente votos de um bom início de fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista, um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com o escritor Gonçalo Soares de Jesus acerca da sua obra O Destino Tem Uma Arma, O Homem, com chancela da Empório Editora. Mas antes de avançarmos propriamente para a entrevista, vamos fazer uma breve pausa musical com o tema Alone Again, de Gilbert O'Sullivan. E, tal como falámos de início, hoje vamos ter connosco o escritor Gonçalo Soares de Jesus para uma amena conversa acerca de si e da sua obra O Destino tem uma arma, o Homem, com chancela da Empório Editora. Desde já, muito obrigado, Gonçalo, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa, para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
Obrigado, António. É um prazer estar aqui e agradecer também à Empório e à Rádio Lisboa e ao António pelo convite. É uma honra.
Mas antes de avançarmos para a entrevista, iremos fazer uma pequena apresentação biográfica do autor para os nossos ouvintes que ainda não o conhecem. Assim, Gonçalo nasceu no dia 16 de junho de 1995 na freguesia da Lapa, em Lisboa. Reside na Ramada desde 1998. Cresceu com uma educação assente em valores humanos, sociais e militares. Frequentou durante 9 anos os pupilos do Exército, onde completou o ensino básico e secundário. Licenciou-se em Direito e foi precisamente nesta fase que a escrita mais pensada e racional começou a nascer em si. Completou o estágio da Ordem dos Advogados, enquanto entre tribunais espreitava Mário de Carvalho, Steinbeck, Pasolini, Gonçalves Tavares e outros que lhe ofereciam olheiras indisfarçáveis. Atualmente é advogado numa sociedade de média dimensão em Lisboa, estando envolvido em processos judiciais de natureza vária, mas sempre com um só propósito, a justiça. E dessa justiça social sempre almejada, talvez tenha nascido a sua fé no despertar humano. O que é isso, só o Gonçalo o saberá, mas pela sua busca incessante, certamente algo sério é. É um entusiasta do progresso coletivo, amante de estranhezas, mas acima disso é uma criatura de coração. Ambiciona coisas simples, por exemplo, o despertar humano. Enquanto tudo isto acontece na sua vida, Gonçalo tem escrito para teatro e trabalhado o campo da imagem. De máquina na mão, procura o mesmo que de si nunca sai, a compreensão da existência. Adora futebol, mas detesta multidões. Tem uma edição de autor pública, mas já escutada, de seu nome Julieta, onde procurou compreender os meandros de um amor platónico que aos amantes foge sem rasto. Depois, tapando o romantismo, destapou a história de Portugal e escreveu Cartas à Terra, livro em segunda edição apresentado na Feira do Livro de Lisboa e que se encontra igualmente esgotado. No pouco tempo livre que tem, para além de escrever e ler, gosta imenso de desporto, ver e praticar, e fotografia. De edições esgotadas, lançou-se o Gonçalo num novo livro, O Destino Tem Uma Arma, O Homem, um livro singular em que um jovem adulto se vê confrontado com uma sociedade contemporânea insuficiente. São então abordados vários temas como a justiça, a saúde mental, crime e uma humanidade tacanha que muito parece perturbar o autor. De futuro planeia muito, mas pouco vê a acontecer. No entanto, na verdade, isso não incomoda o autor. Afinal, o amanhã nada é mais é que a consequência do hoje. Caro Gonçalo, ao ler a sua biografia, em que menciona ter nascido em Lisboa, mas cresceu, portanto, na Ramada, no concelho de Odivelas, que recordações mais marcantes guarda desses primeiros tempos em vividos e até que ponto influenciaram a sua maneira de ser?
António, vivo outra vez, é uma honra estar aqui. Quanto ao meu crescimento na Ramada, Eu acho que em parte é determinante porque a Ramada, sendo um centro urbano desenvolvido, não é? Tem ao mesmo tempo uma componente rural e esse lado rural sempre esteve muito, muito presente em mim, e essa natureza largamente visível onde vivemos, na Ramada, eu sinto que me incentiva a procurar a minha própria natureza. Ou seja, desde pequeno, que nós já lá vão uns anos, mas desde pequeno que com os meus pais e com o meu irmão nós íamos a parques aqui na zona, até porque moramos perto de um, e enquanto brincávamos, portanto, num contexto literalmente urbano, havia sempre a presença do rural, nem que fosse de fundo. E esse rural, eu penso que, mas isso já é uma opinião pessoal que nos transmite e que nos incentiva a empurrar-nos para dentro de nós mesmos. Uhum. Mas pronto, há quem diga o oposto, há autores até mencionados na biografia que dizem que o rural é uma chatice e que na cidade é que está o incentivo ao pensamento, mas são opiniões. Mas em mim, de facto, esse rural penso que seja determinante em todo o processo de formação enquanto ser humano.
Na sua formação académica, pelos do exército, foi marcante na sua vida enquanto homem e cidadão?
Sim, os pilos foi. Primeiro foi uma fase muito extensa, não é? Foram quase 10 anos, foram 9, e eram os pilos era uma espécie de microclima, porque nós vivíamos todos juntos ali, crescíamos todos juntos ali e desenvolvíamos hierarquias que só ali existiam, que cá fora não faziam o mínimo sentido, ou seja, portanto, todo o desenvolvimento nos pilos transmitiu valores de camaradagem, de olhar para o outro como se fosse o próprio, portanto, de proteger-nos uns aos outros, ainda que pudesse haver as quesílias que certamente houve, mas sempre muito unidos e sempre muito em prol de um só objetivo, que passado uns anos, eu penso que acaba por desaguar nessa procura do despertar humano, porque nós todos tínhamos um só objetivo, que acima de tudo era que tudo nos corresse bem, ou da forma que desejávamos, e depois era crescermos enquanto coletividade singular, ainda que isto pareça antagónico. Mas de facto havia muito essa congregação em prol de um objetivo comum, e foi sempre muito presente desde o primeiro ano ao último, que foi o nono.
Gosta de ler, presumo. Existiram na sua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado o seu gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita?
Sim, em minha casa, portanto, sempre houve bastantes livros, ainda que não tivessem visíveis. Não sei se era uma espécie de estratégia pensada, do género, não estão visíveis, mas existem, no dia em que tu sentires que queres ir ver, tens ali disponível. Não sei se foi assim ou simplesmente foi um acaso, mas sempre houve vários livros de autores portugueses, dos tradicionais, portanto, Camões, essa de Queiroz, os mais clássicos, mas estranhamente não foi por esses que eu cheguei à literatura, foi mais pelos próprios livros da escola, que faziam parte do plano Nacional de Leitura. Exatamente. E que através desse eu comecei-me a interessar, ainda que muito devagar, porque como foi dito na biografia, bem, só mais tarde na universidade é que de facto nasce esse bicho da literatura.
Exato. O seu gosto pela escrita nasceu em si muito cedo ou foi um processo de maturação que já iniciou numa fase mais adulta?
É engraçado porque o bicho da escrita eu acho que sempre cá esteve, porque até retomando o tema dos pupilos, em certas alturas, sendo aquilo o microclima que era e tendo regras muito restritas, eu ficava muitas vezes de castigo por escrever várias frases em sítios que não eram para ser escritos, mas portanto, ou seja, eram uma espécie de anúncios de qualquer uma frase que eu achasse que fizesse sentido, que os meus colegas leram lessem, eu escrevia, porque estou-me a lembrar, em cadeiras e coisas assim, e de facto depois, na altura não era muito agradável para quem tomava conta de nós, mas, ou seja, só para dizer que o bicho já lá estava, portanto, numa vertente muito, muito engema, portanto, muito a roçar a poesia, assim, frases curtas, muito intensas, e ao longo do tempo houve de facto esse processo de maturação em que eu percebi que se calhar estava ali alguma coisa que me interessava de facto e que se fosse trabalhada e sedimentada com outros autores e com processos técnicos de escrita, que talvez pudesse ser uma coisa mais complexa e séria.
O seu primeiro romance, Julieta, poderemos dizer que foi o balão de ensaio para outros voos como escritor.
Sim, totalmente, porque Julieta foi escrito ainda antes desse processo de maturação, ou melhor, com esse processo de maturação em curso, em que eu estava na transição de composições frásicas mais curtas, mas muito intensas, e a atravessar-me então já numa prosa mais fluida e mais organizada racionalmente. Então a Julieta, sim, foi o balão de ensaio, que quem a leu, e ainda foram algumas pessoas, porque o livro ainda foi impresso num número relevante, gostou e deu-me um feedback muito positivo, portanto eu tive a confirmação aí que talvez fosse mesmo esse o caminho, e pronto, e avançou, mas sim, foi.
Define-se como um entusiasta do progresso coletivo, amante de estranhezas, mas acima disso é uma criatura de coração. Ambiciona coisas simples, por exemplo, o despertar humano. Até que ponto, Gonçalo, é isso visível e praticável no seu cotidiano?
É uma boa pergunta, António. No meu cotidiano eu tento que seja sempre visível, ainda que por vezes possa não ser de forma premeditada ou de forma, ou seja, consciente que estou a fazê-lo, mas tento deixar em mim sementes que numa hora de decisão ou numa hora de tomar, de escolher um determinado rumo ou uma determinada relação, esteja sempre sedimentada com essa consciência social que é de fundo o que assenta esse despertar humano. Portanto, sempre que eu consigo, eu faço, e a ideia é demonstrar a quem me rodeia que o caminho pode ser esse, ainda que não tenha de ser, naturalmente. O caminho pode ser esse. Ou seja, com o objetivo de mostrar às pessoas que há tempo para olhar para os outros, que há tempo para a compaixão, que há tempo para sermos uma coletividade singular, vá.
Menciona igualmente na sua biografia ser um apaixonado pela fotografia. A sua visão de escritor está presente nos seus trabalhos e vice-versa, ou seja, a sua escrita reflete também o que vê através da objetiva de uma câmara fotográfica?
Sim, eu acho que está sempre interligado. Portanto, eu quando procuro, seja fazer fotografia, seja fazer uma curta-metragem, ou uma prosa, um poema, acho que há sempre de fundo a compreensão da existência, que às vezes é aflitiva, porque é por aí que eu tento, ou seja, essa é a minha janela para tentar perceber o rumo disto tudo, portanto, de nós próprios, as nossas preocupações, o nosso modo de ser, de existir, e portanto está sempre muito relacionado. Quando procuro escrever ou em artes visuais fazer algum tipo de trabalho, é sempre nessa perspectiva da compreensão da existência e acima de tudo é contribuir para o laboratório interior cá dentro de nós, para estar sempre em prol da obra final e do crescimento, não só técnico, mas como de qualidade dos trabalhos.
E agora, antes de prosseguirmos com esta amena conversa, vamos fazer uma breve pausa musical. O tema escolhido pelo nosso convidado, Que Amor Não Me Engana, interpretado por José Afonso. Depois de termos ouvido este tema musical de José Afonso, vamos prosseguir a nossa conversa com o escritor Gonçalo Soares de Jesus. Gonçalo, por curiosidade, houve alguma razão para escolher este tema em particular?
Sim, para além de eu achar que, assim, das músicas portuguesas mais giras que já foram feitas, mais giras no sentido de técnica, tecnicamente estarem muito bem compostas, acho que está muito relacionado com o próprio livro, que é, aliás, pelo próprio título da música, que Amor Não Me Engana. O livro que hoje iremos falar está muito assente nessa reivindicação de amor entre todos.
Vamos então agora falar acerca da sua obra. Esta aqui lançou recentemente, O Destino Tem Uma Arma, O Homem. No prefácio da sua obra é referido: parece ser o propósito do autor agitar o íntimo de todos aqueles que se atrevam a ler os seus escritos. No entanto, confessa-se que tal não é surpresa. Em Cartas à Terra, primeiro livro publicado da sua autoria, já era gritante o alcance humano da sua escrita. É certo que num registro bem diferente, epistolar, diga-se, mas as sementes que germinaram este novo livro já lá estavam. Quem sabe não tenham nascido ali. Podemos dizer que esta afirmação tem razão de ser.
Totalmente. No Destino Tem Uma Arma, o principal objetivo é repensarmos enquanto gente, portanto é refletirmos o facto de poder existir em muito maior quantidade do que aquilo que achamos, pessoas invisíveis e pessoas que somente existem, que não são notadas, quer por nós, quer por instituições, pessoas invisíveis, acima de tudo. E essa frase acho que faz jus ao trabalho que se produziu. A quem eu faço aqui um parênteses e mando um abraço para quem fez o prefácio, que é o Mateus Santana. E de facto acho que faz muito jus, porque a obra procura essencialmente escrutinar a nossa existência individual e mostrar-nos uma realidade que às vezes nos pode ser alheia.
Na obra, o nome do personagem central chama-se Zé Café. José Café diz-se que é um académico ansioso e esquisito que oferece o seu corpo ao trabalho durante horas a fios, tendo a tarefa de servir cafés a pessoas suas superiores que estão sempre insatisfeitas e a criticar aquilo que ele faz. Um personagem estagnado e irritado por as reclamações ouvidas terem passado a ser uma melodia constante no seu cotidiano, sentindo-se este unicamente humilhado e incompreendido. Não só pelos outros, mas pior, muito pior por si próprio. Este personagem narrador é o reflexo de muitos milhões de seres humanos que existem por este mundo fora. Certo?
Certíssimo. E aí volta a fazer jus à frase que se lia antes do prefácio, por ser esse reflexo de tanta gente que por cá existe, é que é tão determinante lê-la, porque de facto é uma realidade humana que existe. E o Zé Café, como o António dizia, reflete de facto uma existência, não sei se maioritária até, dos seres humanos na Terra hoje.
Refere Elisa Antunes, da Emporium Editora, a propósito da sua obra. Gonçalo Soares de Jesus traz à superfície a frágil condição humana e os absurdos da vida social, numa obra inquietante sobre dissolução e fragmentação interior, uma desconcertante deriva ao estilo kafkiano, resignada, degradante e irreversível. Protagonista de O Destino Tem Uma Arma, o homem, vivendo num clima de constante e angustiante opressão, apenas aspira a agradar aos seus superiores, mas acaba por se sobrar à tortura existencial, ao vazio e à solidão. Este seu livro pode-se considerar como uma obra que tende a ser o espelho da nossa sociedade. Fale-nos um pouco acerca disso.
Quanto à obra ser um espelho, sinceramente, eu não sei se a obra é um espelho, mas sei que a obra é um resultado dessa sociedade. Um espelho talvez possa ser, inevitavelmente, pelos temas que aborda, mas o método, ou seja, como ele é criado e a voz que ofereceu para eu escrever, eu não sei se é um espelho ou um resultado, porque a certa altura, quando antes do livro estar sequer em elaboração ou em processo de escrita, havia uma voz que me apareceu e que de facto me começou a sussurrar este tipo de coisas. E era uma voz muito insistente que me alertava para problemas profissionais, relações familiares, o facto da sociedade contemporânea não ser suficiente para essa voz. E eu ainda durante umas semanas deixei a voz serenar, porque já é um processo, uma espécie de processo criativo em que eu entendo que a voz deva serenar antes de começar a escrever o que ela dita, mas de facto ela, eu penso que ela seja o resultado de várias políticas que foram adotadas, de várias maneiras de estar, de vários impulsos que foram dados que nos foram dados enquanto massa humana, e de facto talvez possa ser um espelho, sim, mas isso eu não sei, mas que é um resultado sem dúvida que, porque a obra essencialmente pede a obra, a personagem, melhor dizendo, pede, reparem em mim, eu estou aqui, e porque é engraçado, porque a obra é uma espécie de uma travessia. Eu tenho dificuldade até, mesmo enquanto criador, em catalogar o tipo de obra que é, porque de facto a obra é uma espécie de um experimento literário, onde há uma personagem que o livro inicia-se logo assim. Sim, portanto não estou a dar nenhuma espécie de spoiler, porque a primeira página do livro anuncia o suicídio iminente do personagem Zé Café, e a obra, ou o sumo da obra, passa precisamente pela travessia que o personagem vai contar, que o levou àquele estado de existência, em que a saúde mental foi muito abalada, em que o próprio personagem, rodeado de várias pessoas, podia pedir ajuda a alguém e insiste em não pedir, porque insiste, não, e acaba por não pedir, porque está muito preso a agradar as tais pessoas que lhes pedem os cafés. E a certa altura até há um momento em que no próprio livro há uma frase que diz qualquer coisa do género, como se pudesse eu ter reparado em que os outros existissem e talvez os meus problemas se resolvessem. E de facto isto acho que é um pouco o mindset do livro, porque o próprio personagem, que está completamente alheado à realidade, perde-se da existência normal, e ele não percebe bem que a sua saúde mental está totalmente afetada, mas ao mesmo tempo ainda acredita que há algo a fazer. E no final da obra, depois dessa travessia em que o personagem confessa ao leitor que aceita ler o livro, tudo aquilo que o levou àquele estado, desde relação profissional falhada, portanto os pais longe, que também o suporte familiar para mim é determinante na nossa existência, e no fim descobre o leitor o desfecho da eventual ameaça de suicídio ou não por parte do personagem, sendo certo que o sumo do livro está no entretanto, na tal travessia que procura essencialmente, como disse há pouco, agitar almas.
Este personagem, Zé Café, achei o nome do personagem bastante, bastante curioso. Isso teve a ver com a observação de alguém assim em particular, ou foi que surgiu assim, pronto, na sua mente, ou foi por observação?
Eu sou sincero, eu, enquanto criador, seja literatura ou seja imagem, seja o que for, talvez por influência de algumas obras da América do Sul e de cá até, eu acho que acho interessante este estilo de nome mais peculiar. É só um bocado estranho fazer um livro onde o personagem principal se chama, por exemplo, Rodolfo Lopes. Não sei, é uma questão de pessoal, e talvez mude com o tempo, mas acho que até ao nível de intimidade, porque o nome do personagem não é Zé Café, a certa altura ele confessa que é tratado assim por de facto andar naquela demanda do café para os chefes, e que há uma parte no livro em que diz, a certa altura passaram-me a chamar Zé Café. E depois, mais à frente, depois dos vários devaneios que acontecem ao longo da tal travessia que falava há pouco, o personagem Zé Café confessa até que se calhar não devia ser conhecido por Zé Café, mas sim por Zé Maluco. E portanto não resulta de uma observação, é meramente preguiça minha enquanto autor e vontade em ficar numa zona em que me sinto confortável e ter os meus personagens perto da minha intimidade pessoal, procurando a intimidade deles com o leitor.
Em relação, portanto, ao estímulo da família e amigos para continuar a escrever, continuar a ser forte?
Sim. Às vezes rouba-me tempo a mais e a família e os amigos ficam um bocado zangados, mas sim, têm apoiado bastante e têm incentivado o que tem sido determinante, claro, porque sem o apoio, as coisas que já são difíceis, porque escrever dá imenso trabalho e obriga-nos a ver com quatro olhos em vez de dois, portanto, de olharmos para onde não se costuma olhar, a refletir o que não se costuma refletir. E se não houvesse esse apoio, era imensamente mais difícil.
Que é.
Entretanto, este livro, a saída deste livro, mudei-se mais ou menos, portanto, cerca de 3 anos em relação ao último. Projetos, tem alguma coisa ou ainda é muito cedo para pensar nisso?
Cedo eu acho que nunca é, porque eu, ao contrário de alguns autores, pelo menos por enquanto, eu não faço aqueles períodos de luto, ou melhor, faço-os, mas são muito rápidos, portanto, por exemplo, este livro que está a ser publicado agora já estava escrito, não se acabou de escrever agora, já estava escrito há sensivelmente um ano, portanto esse processo de luto já foi feito na altura, e atualmente tenho um livro a ser escrito, que a seu tempo será falado, mas assim mais próximo talvez será até uma peça de teatro que tive o prazer e a honra de escrever e gostei muito, nunca tinha feito dramaturgia, portanto foi todo um processo de exigência técnica que me obrigou a correr algumas livrarias, a perceber como construir um texto para teatro, mas que foi muito bom.
Que é algo diferente.
Sem dúvida.
Do romance propriamente dito.
Claro.
Entretanto, o Gonçalo continua, portanto, no seu trabalho. Em termos de pensar mais a sério na escrita, alguma vez pensou em que isso pudesse ser o seu futuro?
Olha, então, é uma pergunta muito boa, mas a resposta eu creio que seja muito difícil, porque de facto o mercado livreiro em Portugal e da arte em geral, falo dos livros porque é o que está aqui em causa, não é assim um mercado de fácil acesso, até só para conseguir começar a entrar nesses volumes de vendas mais sérios e que permitam uma emancipação profissional, eu acho que é uma coisa que, se acontecer, está muito distante, mas na verdade não é algo que me preocupe, porque também tenho algum receio em que, no momento em que a escrita possa começar a minha escrita possa começar a capitalizar-se de alguma forma, que possa forçar-me a ter de criar e retirar-me alguma liberdade da criação, em que em mim é tão visível, porque a Julieta era um livro tipicamente romântico, as Cartas à Terra era um livro totalmente diferente, a roçar ali o contexto histórico, e agora é outro livro totalmente diferente. Portanto, no dia em que houver que existir esse tipo de capitalização dos livros, eu tenho receio que possa afetar a qualidade da publicação literária. Por outro lado, acho que nós todos devíamos ter as condições e o tempo e a disponibilidade para nos podermos focar em coisas que nos dessem prazer, ainda que trabalhássemos. Portanto, era como o Agostinho falava várias vezes.
Ser poeta à solta, não é?
Exatamente, ser poeta à solta e nós termos tempo para de facto existir. E este livro, até, O Destino Tem Uma Arma, O Homem, aborda esse esse próprio tema, que é a falta de tempo e nós estarmos sempre a ser rodeados de impulsos e isso na verdade poder ser uma espécie de engodo que nos amarra a um eventual progresso social ou humano. Mas respondendo à pergunta do António, ficava muito contente e era uma honra, mas não é uma preocupação. Se acontecer, ótimo, mas que não me seja retirada a liberdade da criação nunca. É mais para ele.
Esta obra é um pouco também, e é mencionado, aliás, pela Elisa Antunes, é um bocado ao estilo kafkiano, de Kafka. Nós conhecemos a obra de Kafka e são obras com uma intensidade muito grande acerca de, pronto, à volta dos seus personagens e num mundo muito, muito próprio, que é um estilo que se aproxima desta obra.
Talvez, António, eu tenho que confessar que há determinados autores que eu ainda não li seriamente, mas por um motivo, não é por exemplo, o Kafka. Eu já li o Processo, já li uma parte do Castelo, mas é um autor que eu estou a deixar para quando, para a altura certa. Mas do que eu já li do Kafka, eu percebo o que é dito do estilo kafkiano, porque, mas eu acho que, e acho que se resume a ser uma escrita selvagem, portanto uma escrita que não quer saber muito das normas habituais da própria criação literária, e que a certa altura se solta na primeira página, começa a galgar páginas e páginas e tem um objetivo que é esse de olharmos para dentro, e talvez aí o espelho seja a função do livro enquanto espelho seja apropriada, mas é uma escrita selvagem que não vai ter um compasso de espera pelo leitor. É uma escrita que está a acontecer à frente do leitor, onde portanto, é múltipla e acho que, ou seja, este livro é escrito assim nos tons de insanidade, porque a certa altura o personagem insiste em rir-se de coisas, portanto o leitor ao longo da leitura vai encontrar em vários momentos do livro uns ahahahás, é o personagem, porque o livro está todo composto e aí é premeditado num estilo de insanidade em que de facto há uma loucura selvagem, digamos, mas isto acontece, e só para tentar explicar o porquê, isto acontece porque de facto quando a voz me é apresentada, quando a voz a determinada altura me começa a ditar o que criar, não o que criar, mas o que a voz sente, eu não lhe coloco filtros, eu sou quase, como o Lobo Antunes dizia, o escravo da mão que está ali a noite inteira a dar à mão e a escutar a voz, e portanto daí esse lado talvez mais aproximado ao estilo do Kafka. E talvez, penso que possa ser por aí. E depois de voz editar tudo o que tem a editar, lá vem aqueles processos de revisão longos do corta e acrescentar e tirar. Sim. que de facto esse é o, para mim, e talvez por estar no início da carreira literária, para mim é onde está de facto a dificuldade, porque a criação é algo espontâneo e que estas vozes ajudam e auxiliam e editam o caminho. É aquele, entretanto, a revisão e toda a composição pós-criação é de facto o mais exigente e mais difícil.
E agora, antes de finalizarmos esta agradável conversa, e a propósito dos nossos ouvintes que nos estão a escutar, como é que eles podem adquirir esta sua obra? E que mensagem lhes quer deixar através da mesma?
Então, o livro pode ser adquirido na Empório, portanto na editora, através do site
da Empório.
Exatamente. A partir de ontem passou a poder ser adquirido na Bertrand e na FNAC em formato online. Está a ser discutido, ou melhor... está a ser organizado, que existam alguns manuais, alguns exemplares em formato físico, não só na Bertrand, na FNAC, como noutras livrarias de rua, algumas até em Odivelas, que acho que faz todo o sentido.
Somos nível,
exatamente, portanto em algumas livrarias, bibliotecas e papelarias, e pronto, através destes estabelecimentos poderá ser adquirida. E a mensagem a quem eventualmente sinta curiosidade depois desta conversa, que foi muito boa ter com o António, como já é hábito, que já tivemos juntos algumas vezes, é ler o livro, e a mensagem é mesmo o produto do livro, que o livro é toda esta coisa estranha que eu falei, da travessia, da ameaça de suicídio, saúde mental, justiça, crime, mas essencialmente a mensagem dá-se no próprio livro, e assim mais pessoalmente da minha parte, eu acho que a maior mensagem é: olhem para dentro para olhar depois para fora, mas a mensagem está toda no livro, e é lá que se pode encontrá-la.
Sim, sobretudo nestes tempos conturbados em que vivemos, faz todo o sentido olharmos para dentro para depois termos uma visão para fora. Resta-me agradecer a sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa e desejar-lhe todo o sucesso do mundo, e que possamos falar de novo tão breve quanto possível.
Certíssimo. Obrigado, António, pela oportunidade.
Nada. E até um dia destes.
Até um dia destes. Força.
E depois de termos estado à conversa com o escritor Gonçalo Soares de Jesus, e antes de nos despedirmos, deixo-vos com mais um tema musical, desta vez na voz de Cristina Branco, e o tema Eu.
Eu que mudei de casa, eu que serei a asa, eu que fiz tudo para esquecer, mas eu já não sei viver. Eu que cortei cabelo, eu que desfiz novelos, eu que dei tudo para avançar, mas eu já não sei andar. Eu que senti que vibrei quando vi que podia existir alguém assim. Eu que chorei, que sofri, e que tentei amarrar tal que há de triste em mim. Eu que troquei de carro, eu que limpei o sarro, eu que tentei o corpo erguer, mas já não consigo ser. Eu que esfreguei, chorei
E foi assim, com a voz de Cristina Branco, que chegámos ao fim de mais um espaço entrevista. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e, igualmente, um ótimo fim de semana.
Espaço Entrevista. Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.